RFI Convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje Lívia Calil, doutoranda do Instituto de Altos Estudos da América Latina aqui em Paris. Ela organiza um seminário internacional sobre a lei do preço único do livro. Boa tarde, Lívia.
Boa tarde, Márcia.
O simpósio por uma lei da bibliodiversidade deve pautar estas e outras questões que envolvem não apenas a política de regulação do preço do livro, também a cultura do livro. Você conta que a ideia surgiu no ano passado para homenagear os 40 anos da lei Lang. A gente faz uma referência Isso. ao nome do ex-ministro de Cultura da França, Jacques Lang, que é uma figura muito presente até hoje no panorama, né, no cenário cultural francês. É uma lei que foi aprovada em unanimidade pelo Congresso francês 1981, que mobilizou massivamente a sociedade francesa, que combatia a concorrência desleal contra as livrarias. Eu queria que você começasse explicando os efeitos dessa lei aqui na França.
Claro. Primeiramente, Márcia, muito obrigada e é um prazer estar aqui falando um pouco sobre a Lei Lang e sobre as perspectivas no Brasil. Hoje a gente pode ver que a Lei Lang teve um bilão, como diria em francês, né? Os resultados foram muito expressivos ao longo desses 40 anos, né? Ela hoje consegue não só regulamentar o preço dos livros, mas os objetivos principais dessa lei era manter uma rede densa de livrarias, né, em todo o território nacional, livrarias independentes, apoiar o pluralismo editorial e a diversidade de publicações. E hoje o que a gente vê aqui na França é exatamente isso, né? Hoje a França conta com mais de 3.200 livrarias independentes e o acesso ao livro ele é muito mais democratizado por conta dessa lei. Houve no início um certo medo de que isso pudesse acarretar um aumento dos preços, mas não foi o que foi observado, né?
Mesmo porque houve uma regulação do Estado, imagino, da participação da sociedade. E vamos falar no feijão com arroz o que isso significa. Significa que as grandes surfaces, como a gente diz aqui na França, as gigantescas livrarias não dominam o preço do livro, porque a partir dessa lei você pode ter uma regulamentação maior, um equilíbrio, ou seja, a sobrevivência das pequenas livrarias, ela é garantida, né? Então o comércio do livro nesse mercado gigantesco aqui na França e no Brasil também, que tem um potencial enorme, não é tão gigantesco, mas tem um potencial, fica um pouco mais equilibrado, não é isso?
Exatamente. As livrarias independentes têm muita dificuldade e não tem condições de fazer frente às práticas comerciais muito agressivas dessas grandes redes, né? Como, por exemplo, aqui na França, a lei ela passou a fazer, ela teve eco, né? Passou-se a querer se institucionalizar uma lei de regulamentação do preço do livro a partir de meados dos anos 70, que foi quando surgiu a FNAC. Então, essas grandes redes que pressionavam muito as editoras para que houvesse um desconto de revenda de até 20%. Então, as livrarias independentes, elas realmente não têm condições de fazer frente a essas práticas comerciais muito agressivas, né?
E vamos lembrar de um fato recente, né? De defesa do amor que a sociedade francesa tem por esse objeto livro, ou por essa livraria, ou pelo ato de ler, que não precisa só do objeto, você pode ler também, né, de outras formas, mas recentemente houve uma em Paris, a prefeita de Paris falando, né, apoiando as pessoas contra a Amazon, né, em defesa das pequenas livrarias. Queria conversar com você sobre, a gente já tem um projeto de vamos fazer a ponte com o Brasil, nós claro. Já temos um projeto de lei tramitando no Senado brasileiro nesse sentido, você lembra isso? O projeto da Lei Política Nacional do Livro e Regulação de Preços, é a PL 49 de 2015, que deve ser compreendido como uma extensão da Lei do Livro de 2003. Qual efeito essa PL teria se aprovada no Brasil?
Márcia, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque, bom, o projeto de lei de autoria da senadora Fátima Bezerra foi criado, então, em 2015 e tramita desde então no Senado. Ele tem por objetivo e diretrizes fomentar o livro como bem cultural, muito importante a gente lembrar isso, né? Que o livro ele não é um produto como os outros. O livro ele é esse acesso à cultura, à informação, ele é também algo muito afetivo para as nossas sociedades, né? Então, além de fomentar o livro, garantir que sua oferta seja acessível ao grande público pelo estímulo da leitura, a pluralidade das publicações, né? Garantir o que a gente chama de bibliodiversidade, né? Que é isso, a diversidade de publicações, porque hoje que a gente vê uma grande venda de best-sellers, né?
É um monopólio do blockbuster literário.
Exatamente.
Né? Então vamos falar do Brasil, né? Já que estamos falando dessa lei da bibliodiversidade, essa coisa que pode acontecer. Vai ser votado assim? Quando vamos ter um voto do Senado?
Como ainda que tá não isso? Temos perspectivas. Como a gente disse, né, anteriormente, desde 2015 ela tem tramitado, mas por conta de toda essa turbulência política, bom, o governo que está aí, a equipe do Paulo Guedes propondo taxar o livro, coisa que antigamente, né, que até agora é assegurada pela a Constituição, né, os livros não são taxados, não tem imposto sobre os livros,
sim,
mas isso não
essa
diz...
Essa informação é importante.
Exatamente, isso não diz respeito às contribuições, né? E aí, hoje o governo está pautando uma contribuição nova, uma reforma tributária que permitiria taxar o livro, e o fim dessa isenção acarretaria no encarecimento em 12% dos livros. E como você estava dizendo antes, Márcia, essa preocupação com a venda, né, com o mercado, vem acarretando no Brasil, a publicação de novas obras tem caindo drasticamente, né, vem caindo drasticamente. O que a gente vê são republicações. Então, a gente realmente tem que parar para analisar esses números, né, e observar o que seria possível ser feito.
Muito obrigada, Lívia Calil, doutoranda no Instituto de Estudos da América Latina, que organiza o simpósio Por uma Lei da Bibliodiversidade, um simpósio internacional aqui em Paris. Muito obrigada pela sua participação de hoje no RF em Convida.
Obrigada, Márcia.